Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode cantar. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Pedi pra galera me dar um pouquinho de retorno e dar uma ajustada aí que tá meio mais ou menos. Gente, estamos vindo hoje para a última mensagem da série sobre relacionamentos. Eu queria dizer a você que foi um tempo muito bom, muito importante para a gente refletir em algumas coisas. O tempo em que alguns aproveitaram e começaram a namorar, um tempo que nem alguns conseguiram. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você, que você arrume uma pessoa dele, em nome de Jesus, ou que você aprenda a esperar. Tem gente que precisa urgentemente aprender a esperar. São os afobadinhos de plantão, né? Os românticos, aqueles que nunca desistem, independente de quantas pessoas eles tentem, mas sabe que o Senhor tem alguém para a tua vida. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre um tema que, na realidade, eu já queria pregar há algum tempo, já queria falar já com vocês sobre ele já há algumas semanas, mas o Senhor foi trabalhando, que é um tema muito, muito forte, talvez chame a atenção por um lado, que é a realidade de que o Senhor nos chama para vivermos relacionamentos anormais. Isso mesmo, o Senhor nos chama para vivermos relacionamentos anormais. Para entender isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia e talvez seja a primeira vez na vida que você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia. Parabéns por isso, ou misericórdia por isso, caso você já seja crente. Efésios capítulo 5, vamos ler na versão da NVI, vai projetar. Vai projetar, eu espero que seja projetado. Se não for, abre a sua Bíblia aí, cola do lado de algum crente. Foi, perfeito. Gente, o som está um pouco distante para mim aqui, não sei o que está rolando. Se puder mexer, está bem difícil já. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam meus imitadores, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem dessas coisas, porque outrora eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz tornou visível todas as coisas. Por isto é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos mais à frente. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção daqui para frente, principalmente. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulher, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, Mulheres também estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem cada um amar a sua mulher como a seu próprio corpo, pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos todos membros do corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, se tornando uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher e ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Que Deus abençoe. Amém? Parabéns, você leu um capítulo da Bíblia, muito bem, faz bem à saúde. Se você chama filhos de Deus, se salva por Cristo, você deveria tentar fazer isso algumas vezes. Vai fazer bem para você, vai te levar a outro nível de profundidade na palavra. Gente, nós lemos aqui, eu vou pedir muito a tua atenção nos próximos minutos, porque nós acabamos de ler um dos textos mais difíceis, mais mal interpretados, mais mal usados e mais... mal usados mesmo, acho que não tem nem outra expressão, no mundo que nós vivemos. Nós lemos um dos textos mais lindos que a Bíblia tem sobre casamento, sobre relacionamento, de forma geral, não apenas marido e mulher. Aqui, Paulo está escrevendo sobre a realidade ética em que uma comunidade, em que uma igreja, em que um corpo deve viver. E esse texto tem sido usado por muitos para dizer em verdade a respeito do texto bíblico. Então, a minha ideia nessa noite não é esgotar os assuntos a respeito de como nós devemos viver relacionamentos anormais, como a submissão e a sujeição entre nós todos está, não dá tempo para isso, mas a ideia é que nós possamos olhar para esse texto tão mal usado, tão mal lido, e entender como belo e como é o mandamento que o Senhor nos deixou. Pastor, por que relacionamentos anormais? Ser anormal significa ir contra um status quo, significa ir contra um movimento estabelecido. Ser anormal significa ser diferente de algo. Pois bem, se nós pensarmos na cultura que nós vivemos no século XXI, se nós pensarmos na pós-modernidade, se nós pensarmos na geração Z, se nós pensarmos nos milênios, nós vamos estabelecer aqui várias coisas que se tornaram normais nos relacionamentos. Não estou dizendo aqui que são boas ou saudáveis. Estou dizendo que culturalmente algumas coisas que eu vou citar se tornaram normais, rotineiras e se tornaram um padrão. Por exemplo, nós somos pessoas tendenciosas ao individualismo como nenhuma outra geração. Nós jogamos para nós primeiro, para a nossa carreira primeiro, para a nossa estabilidade primeiro, para os nossos desejos primeiro, para o nosso prazer primeiro, para a nossa vontade primeiro. O que que isso tem gerado, por exemplo? Isso tem gerado o tal chamado relacionamento aberto, ou poligâmico, como alguns têm chamado. Relacionamento onde homens e mulher, abre aspas e muitas aspas, se casam, moram juntos, moram em casas separadas e têm relações sexuais entre eles e entre outras pessoas. Recentemente, por exemplo, isso foi uma pauta muito importante num reality show aí famoso de relacionamentos, em que a galera, depois de casar, trouxe dizendo: nós não somos um casal como o tradicional, nós moramos em casas separadas e nós somos muito amigos, muito, muito amigos, como todo casal deve ser, dizem eles. Mas nós queremos ainda criar algumas bases, e por conta disso, nasce um ambiente, abre muitas aspas, de casamento, mas na verdade é um ambiente de infidelidade. Então, por causa desse individualismo, relacionamentos, eles têm, por exemplo, sido deturpados como essa realidade de um casamento aberto, onde uma pessoa, ela diz ter compromisso uma outra, mas ela pode se relacionar com várias e outras pessoas sexualmente, sejam homens, mulheres, não interessa. Isso não faz com que haja infidelidade, porque não é infidelidade, porque é consentido. Isso tem sido cada vez mais normal. Junto com a poligamia, que isso é uma poligamia, tem nascido um conceito novo chamado de agamia. Não sei se você já ouviu falar sobre agamia. É um conceito que a USP, os sociólogos da USP trouxeram. É um termo muito interessante, que diz o seguinte, em que jovens, geração Z, e ali a galera, ali, talvez os milênios um pouquinho, têm estado tão preocupados com o seu desenvolvimento que preferem estar solteiros. Até aí, talvez não tenhamos nenhum tipo de problema. Mas solteiro significa não ter compromisso, não ter família, não ter filho, não ter relacionamento fixo ou ninguém, mas fazer sexo à vontade. Então, a agamia não significa que a pessoa não vai ter nenhum tipo de relacionamento. Significa que ela vai ter relacionamentos sexuais, que ela vai sair, vai uma boate, vai ficar com a galera, vai para uma festa, etc., vai ficar e tal, mas não vai ter nenhum tipo de compromisso. Então, note que essa realidade da falta de compromisso está se tornando normal. Por exemplo, as pesquisas mostram que nunca antes relacionamentos viveram tanta traição. Traição. Relacionamentos de casamento que aos montes acabam com a traição. E não é apenas traição física, não. A traição física, que eu digo direta, mas de forma indireta, por exemplo, a pornografia e os sites de relacionamento, eles estão entrando nos casamentos, estão entrando nos namoros, e a galera acha super normal. Acha super normal ter um relacionamento, ter uma esposa e fazer uso de pornografia à torta e à direita. E para falar que, pastor, mas a gente deveria falar disso, sim, gente. Eu lembro que, enfim, algum pouco tempo atrás, um menino nosso daqui, querido, amado, a gente está ajudando, de 11 anos, por exemplo, confessou que estava basicamente viciado em pornografia. 11 anos. Isso tem sido entranhado em nós. Então, a realidade do prazer, a realidade da satisfação tem sido normal. Por exemplo, o movimento que busca a igualdade da mulher, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, busca também a realidade de que a mulher ela pode satisfazer o seu próprio prazer sozinha e que ela não precisa de um homem. Há uma pauta que defende esse ponto. Nós estamos afunilando os nossos relacionamentos para que eles possam atender às nossas necessidades pessoais. Namoros que terminam porque as pessoas não conseguiram dar um passo em direção ao outro. Casamentos que acabam pelos motivos mais triviais e banais que se poderia falar. Relacionamentos, namoros que Deus une. Que você percebe ali que Deus está, caramba, Deus está nesse negócio, Deus está movendo pessoas por não conseguir dar um passo em direção ao outro. Simplesmente caminham para o abismo. Então o adultério vem entrando, esses modelos de relacionamento vêm entrando, e aí vem as pesquisas. Existe uma pesquisa que levantou a voz lá para 1 milhão e 800 jovens. 1 milhão e 800, adolescentes e jovens, ali de 12 até 24 anos, se eu não me engano. 52% disse que não dá para ter um prazer apenas com uma pessoa. 52%, isso significa maioria. Então, viver um relacionamento comum hoje é estabelecer bases que partem do individualismo, é estabelecer bases que partem do próprio prazer. E aí, por exemplo, nasce a origem de vários abusos. Porque essa pessoa, munida da vontade de fazer o que ela quer, ela faz o que ela quer, independente do que a outra pessoa quer. Abusos morais, abusos sexuais, abusos físicos, que nascem por uma incompetência emocional, uma incapacidade de gerir os próprios desejos. É como se o normal fosse realizar tudo o que eu quero na hora que eu quero, a ponto de pessoas acharem que elas são o que elas sentem. Gente, se você se entender o que você sente, você tem um problema muito grande. Porque a Bíblia vai exatamente ao choque dessa realidade. A Bíblia vai exatamente no confronto disso. Porque você tem uma natureza caída. Preste atenção nisso. Nós, seres humanos, Nós não nascemos para fazer coisas boas. A história da humanidade vai provar isso. Nós não nascemos para o que é bom. E se nós somos o que sentimos, então nós somos também os nossos pecados. Se nós somos o que sentimos, nós somos a nossa ansiedade. Se nós somos o que sentimos, nós somos objetos de pornografia, como muitos. Se nós somos o que sentimos, nós somos traumas emocionais. Porque se isso é uma verdade, isso tem sido uma pauta comum que você deve dar liberdade ao que você sente. Os abusos e a imoralidade desse mundo só estão começando. Pessoas matam por sentimento, pessoas abusam por sentimento, pessoas se destroem e se matam por sentimento, por desejo. Uma história muito emblemática para pensar nisso é a história de John Lennon. John Lennon, se você não sabe, ele foi um dos fundadores dos Beatles, uma das maiores bandas, mais importantes de todos os tempos. Ela foi importante no cenário musical, uma banda inglesa, enfim. John Lennon morreu assassinado por um fã. Se o que eu sinto não tem mais barreira, gente, se o que você sente não pode ser controlado, e tudo bem por isso, nós viveremos numa sociedade longe de ser civilizada. Pessoas abusarão umas das outras, pessoas vão olhar homens como pedaço de carne, mulheres como pedaço de carne. Se o nosso sentimento ele nos domina, e se o nosso sentimento ele nos dá a direção do que nós devemos fazer, nós estamos caminhando a passos largos para a destruição moral da nossa vida. Por isso que, por exemplo, eu não posso vir à igreja quando eu sinto o que quero. Eu não posso buscar a Deus quando eu sinto o que quero. Eu não posso obedecer à autoridade quando eu acho. Eu duvido alguém aqui entre nós obedecer às leis apenas quando acha que deve. Tente, passe em frente a uma viatura. Nu dentro de um carro, uma garrafa de cerveja para o alto. Nu dentro do carro, não sei se tem problema legal, mas só para exagerar. Você vai ser parado, você tem coragem? Quando o policial te parar, você tem coragem de desacatá-lo? Não tem. Por quê? Porque há uma punição. Por que é que nós nos desacatamos e desacatamos os outros? Porque nós, nossa geração, a minha e a sua, estou falando de você, estamos nos tornando crianças mimadas. Crianças mimadas com desejo chamando de brinquedo. Pessoas se tornaram os nossos brinquedos. Nós abusamos, nós infringimos. Pessoas não respeitam mais umas às outras. Cresce, por exemplo, o abuso dentro de casamento. Sexualidade não consentida dentro de casamento. Eu não estou falando da doença que pode estar rolando. Não é isso. Mas de forma alguma, uma pessoa, seja ela homem ou mulher, pode ser abusada e infringida de forma nenhuma. Isso tem se tornado normal. Leia quantas pesquisas você quiser. Eu desafio você, Uri, quando sair do culto. Relacionamentos e geração Z, relacionamentos e milênios, relacionamentos e pós-modernidade. Você vai ver como o individualismo e como a falta de compromisso se tornaram normais. Sai, pega geral, está normal, de boa. Trai uma pessoa virtualmente, nem é traição, não teve beijo, não teve sexo. Eu disse algumas semanas atrás, preste a pesquisa entre jovens cristãos, preste uma pesquisa entre jovens cristãos dizendo que os jovens cristãos estão cada vez mais fazendo sexo antes do casamento. Será que somos jovens cristãos? Será que nós devemos, nós já falamos, tem mensagem no YouTube, a gente pregou recentemente falando disso, vá lá e ouça. Será que essa realidade é o nosso normal? Mas tem sido. Várias coisas que eu estou falando aqui estão adentrando as igrejas brasileiras, as igrejas do mundo. Várias coisas que eu disse aqui estão se tornando realidade no nosso meio. É como se a imoralidade estivesse desenfreada. Então eu leio uma carta como essa, que, desculpa, é triste ver que às vezes nós lemos um capítulo, e um capítulo parece ser tortura da Bíblia para ler. Me perdoa, se você é um crente e você não consegue ler um capítulo da Bíblia, ou você precisa ajudar aí a tua falta de concentração, ou você precisa rapidamente estabelecer um relacionamento com Deus, porque essa vida de quem não consegue ler um capítulo, e não é por causa de doença, é porque não quer, é uma vida porca de relacionamento com Deus. É vida vazia, é vida e vento leva. Eu nunca vi uma geração que lê tanto no Instagram e no WhatsApp e lê tão pouco a Bíblia. A gente está para entender, isso dá agonia. Gente que não sabe a Bíblia. Que se a gente falar aqui, quantos livros tem na Bíblia? 37? Porque não lê, e ninguém nunca teve tanta Bíblia quanto a gente tem na mão. É um parênteses aí, uma puxão de orelha pastoral. Mas entenda, você precisa ler a Bíblia. Esse capítulo que a gente leu, ele nos leva a viver um relacionamento que não é normal. É claro que eu não posso estudar aqui um versículo por versículo, não dá. Seria impossível da minha parte, a gente ficaria algumas horas aqui, mas eu te desafio a ler a Bíblia, a procurar um livro bom. Eu te aconselho um livro bom, e quando acabar, a Bíblia de estudo, tem uma Bíblia, eu estava falando com o Fabiano, você gosta de ler a Bíblia, tem uma Bíblia de estudo da Thomas Nelson, muito boa, você deveria ler. Uma Bíblia feita comentada pelo Carson, que é um dos maiores teólogos do Novo Testamento. É um investimento importante para você. Então, pega uma boa Bíblia de estudo e vá ler o capítulo 5. Mas vamos lá. Primeiro ponto, e esse talvez seja o ponto que eu vou ficar mais aqui, é a palavra sujeitem-se uns aos outros, no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Essa palavra, gente, o Novo Testamento, se você está vindo pela primeira vez, se não, você já me ouviu falar isso, ele foi escrito em grego. E às vezes é difícil para a gente entender algumas palavras em grego, porque o português ele não interpreta tão bem, enfim, é difícil. É como traduzir para o inglês, tem palavras que não se relacionam tão bem. A palavra sujeites, ela é a palavra hipotasso, que significa ceder, entregar, construir com. Uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Gente, esse texto tão, desculpa, usado pelo diabo para atacar, para fazer com que pessoas sintam raiva, para fazer com que pessoas mal compreendam, está dizendo, no início do fragmento, a perícope que a gente leu, que todos nós devemos sujeitarmos uns aos outros. Todos nós. Sabe, hoje em dia, essa é a realidade e a cultura, você já deve ter ouvido falar isso, de um líder, e não é um líder autoritário, mas é um líder horizontal, é uma liderança horizontal. O conceito de liderança horizontal, ele é muito bonito. E parte de uma ideia que a Bíblia já fala há muito tempo, de que nós devemos servir uns aos outros. A submissão um ao outro, ela deveria ser uma lei para nós, deveria ser uma verdade para nós, mas não é. Sabe, nós, às vezes, amamos mais os nossos pets do que amamos as pessoas. Sério. Eu amo meu pet. Meu cachorro vira-lata brasileiro, caramelo, raiz. Raiz, chama Gucci, só dorme no sofá ou no ração premium. Mas é um caramelo, resgatado de um abrigo. Amo meu cachorro. Mas ele é um animal, gente. Cuido dele. Abraço. Beijo, não. Beijo é demais para mim. É um cachorro. Respeito a quem faz, mas é um cachorro. E cachorros beijam lugares impróprios. Enfim, vou passar o tema, vou conseguir. Mas tem gente, e de verdade, desculpa, você que é pai e mãe de pet aí, nada contra, mas não ame mais o seu pet do que as pessoas. Os pets são parte da criação humana. Mas o Senhor te convidou a amar pessoas. Olha aqui. Tem gente que consegue se relacionar muito bem com animais e tem muito medo de pessoas. Porque não aprenderam a se sujeitar. Gente, se sujeitar é uma palavra tão difícil. Porque nós somos tão armados por conta do relacionamento normal que viver a anormalidade da sujeição, você está entendendo por que é anormal? A normal é não seguir essa regra. A normal é não ver os relacionamentos. A normal, talvez para muitos, seja seguir a Bíblia. Mas eu prefiro ser anormal com Jesus do que ser normal com a galera. Eu prefiro viver na anormalidade do que ser normal com o povo. Porque talvez essa anormalidade, e certamente essa anormalidade, ela vem de um compromisso com o Senhor Jesus, que nos levará para morar, diz a Bíblia, um novo céu e uma nova terra. A Bíblia é contra a cultura e ela nos ensina a nos sujeitarmos, a nos entregarmos uns aos outros. Você está do lado de alguém aí do seu lado? Óbvio, você está do lado de alguém do seu lado. Redundância, estamos aí. O Senhor te convida a se sujeitar, a andar com, a construir junto. Gente, pessoas não são objetos, nós não podemos julgar pessoas. Sujeitar-se um ao outro significa que nós carregaremos as dores e as doenças uns dos outros. Significa que nós perdoaremos uns aos outros. Significa que o individualismo não é o ponto de partida da nossa ética e da nossa moral. Sujeitar-se um ao outro significa o que 1 João 3,16, que eu falo tanto aqui, diz, porque Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Você tem a tua célula, o Senhor te convida para se sujeitar à pessoa da tua célula. Por isso que a rebeldia é algo que eu tenho tanta dificuldade. Porque a rebeldia, vamos todos sair juntos daqui, eu sei que isso não acontece, mas tem lugar que acontece. Vamos sair daqui, todos da cela, não aguentamos mais esse líder. Isso não é sujeição a outro, você não está sendo o corpo que Cristo te convida a viver. Por exemplo, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele nos ensina algo interessante. A Bíblia diz que em um determinado momento, ali nas últimas horas, o Senhor lava o pé dos discípulos. Lavar o pé, gente, era coisa que o escravo de mais baixa categoria faria. E Jesus lava os pés de Pedro, que o traiu, e de Judas. Pedro o negou e Judas o traiu. Nos ensinando que a submissão, ela não vem do merecimento, ela vem do amor ao próprio Deus. Vou repetir, a submissão não vem do merecimento, ela vem do amor ao próprio Deus. Pastor, mas a submissão me bota num lugar de vulnerabilidade e eu posso ser traído sendo submisso a outro. Sim. E provavelmente vai em algum momento. Mas quem guerreia as suas guerras é o Senhor Jesus. Quem te convida a viver submissão é o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que as pessoas podem não merecer, mas o Senhor escreveu uma palavra na Bíblia. Sujeitem-se uns aos outros. Gente, a gente não pode apenas pegar o que nós queremos da Bíblia. Nós queremos pegar as palavras positivas da Bíblia e usar elas, as promessas, como se fossem palavras de energia boa. Gente que abre o Salmo 91 na porta de casa. Gente que tem caixinhas de promessa. Gente que lê o versículo do dia no app da Bíblia. Só vai ler coisa boa, gostosinha. Leia a Bíblia. Quando, por exemplo, em Mateus capítulo 10, um dia eu vou pregar, Daniel, sobre esse texto, o Senhor Jesus diz, eu vim para trazer a espada. O Senhor Jesus traz palavras de juízo, sim. A Bíblia não fala apenas de graça. A Bíblia é uma palavra que bate no pregador dela. Não há pregador do Evangelho que esteja ileso à palavra. Sujeitar-se um ao outro é difícil. Mas ou eu leio na Bíblia toda, ou eu digo que não. Não dá para ser tão dualista, não dá para ser tão superficial. Nós somos assim, egoístas, vaidosos, mesquinhos. Nós não aprendemos a viver igreja. Gente, no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém viveu uma crise, porque todo mundo saiu doando coisa para todo mundo. Ninguém tinha mais nada, era tudo de todo mundo. As igrejas repartiam. Por que é que nós que estamos bem, nós vivemos assim? Igreja que tem panela, igreja que tem grupinho, igreja que tem preferido, e outro dia alguém falou, ah, a igreja, fulano me cancelou. Ih, eu achei que só o diabo fazia isso. Eu descobri, aparentemente, pessoas que dizem, a gente cancela. Dizem. Sujeitar-se um ao outro, querido, querida, não é cancelar, é dar a outra faixa. Mas estão falando mal de mim. Beleza. Chamaram Cristo de príncipe dos demônios, tu está na boa. Provavelmente tu está uns degraus abaixo ainda. Sujeitar-se um ao outro, não é por merecimento, mas é por amor. Por exemplo, Jesus já falou o seguinte, em Mateus 20, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi o maior, e ele é o maior exemplo de submissão e entrega que nós temos na Bíblia. O maior exemplo. Alguém aqui entregou mais Jesus para um relacionamento? Levante a sua mão. Alguém conhece alguém aqui que entregou mais Jesus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Talvez o meu top 3 da Bíblia, texto, ou talvez até o texto eu mais tenha lido, mais tenha estudado, texto eu mais amo, é Filipenses capítulo 2. Adoro, amo esse texto. Que fala também de relacionamento. Texto muito bom para ser lido e estudado. Fala o seguinte, que Cristo, tendo a forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Significa o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele era Deus. Estava na criação. Colossenses, que nós cantamos aí a música, né? Colossenses, suas linhas de amor. A galera canta, mas nunca leu Colossenses, mas ler é bom. Você vai entender porque são suas linhas de amor. É bom, interessante. Hoje eu estou afiado, então você se prepara. Colossenses vai falar, o Senhor, o Jesus é o primogênito da criação. Jesus é tudo em todos. Todas as coisas subsistem por meio dele, diz Colossenses. Filipenses vai dizer que ele pegou isso tudo. Se esvaziou porque ele não entendeu. E ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Mas se esvaziou, tornando servo. Tornando-se homem, tornando-se servo. Indo à morte de cruz. Por quê? Por amor a você. E você levanta a mão. Diz que Deus tem ousado amor pela tua vida, e essa mesma mão aponta o dedo e acusa pessoas. Nós não seguimos o nosso maior exemplo. Por isso que os relacionamentos amorosos são tão pífios, são tão banais, são tão fracos. Porque nós abandonamos o referencial e colocamos outras coisas na referência. Quando nós tiramos Jesus do exemplo, não sobra nada. Não há ninguém que você vá aprender sujeição a mais do que Jesus. Ninguém, ninguém, preste atenção nisso, ninguém entregou nada. E por favor, não levante as suas mãos dizendo eu vou me esvaziar igual a Jesus. Não pode. Sabe por quê? Porque Jesus fez o oceano da glória dele caber num copo d'água. Filosoficamente, teologicamente, Jesus ele abriu mão da glória dele. Você não pode se esvaziar igual a Jesus. Ao exemplo de Jesus, você pode esvaziar de algumas das suas vontades. É um português simples, mas que muda muita coisa. Jesus deu muito mais do que você dá para a pessoa que está aí do teu lado, para o teu namoro, para o teu casamento, do que você dá para qualquer pessoa. Gente, entendamos uma coisa. Se Jesus entregou tudo por nós, e ele é a nossa referência, a igreja deveria viver à sombra disso. Quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. Por que a cruz, gente? Porque Jesus se entregou por você, por pessoas que voltariam a pecar. Você acha que merece algo? Você não merece um espinho que estava na cruz de Jesus. Ele fez por amor. Então não sujeite o teu amor ao próximo por causa da tua vontade, mas sujeite o teu amor ao próximo e os teus relacionamentos por causa da vontade dele. Isso é ser igreja, isso é viver relacionamento saudável. Seja anormal. Você vai voltar a falar com a fulana e te traiu? Vai. Vai e vai pedir perdão a ela e vai restaurar o relacionamento pelo poder e pela honra de Jesus. Porque quem habita em casa dividida não é o Senhor. Porque o Senhor é Deus de unidade, de ajuntamento. Negócio de eu não vou mais na igreja por causa da fulana. Parabéns, o diabo ganhou o que ele queria. Volta lá e conserta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia. Perdoa as nossas ofensas como? Ah, tá. Na verdade, a submissão, ela fala muito mais do teu relacionamento com Deus do que você imagina. A submissão que você vive, ela revela o relacionamento que você vive. A saúde dos teus relacionamentos, sejam eles namoro, amizade, casamento, ela diz e ela prega sobre o teu relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus, ele tem uma raiz vertical e uma aplicação horizontal. Então entenda, o evangelho ele é para você viver com o outro. O evangelho ele salva a tua vida, ele resgata a tua vida e ele te impulsiona o tempo todo. Aquele que está em mim e eu nele, ele dará muitos frutos, diz Jesus. Você estar em Jesus é completamente individual e subjetivo. Cristo está em você se torna plural, porque é a igreja. Pastor, o que isso tem a ver com namoro? Tudo. Porque por não entender isso e não conseguir construir relacionamento de amizade, você não constrói relacionamento de namoro. Desculpa, se você é paneleiro, o teu relacionamento com qualquer pessoa está fadado ao fracasso. Porque você vai ser individualista, seja na amizade, seja no amor. Se você não consegue respeitar seu pai e sua mãe, se você não consegue respeitar um amigo, se você não consegue respeitar uma autoridade, o seu relacionamento conjugal está fadado a ter um problema. Porque tem um problema na raiz, na sujeição. Sujeitem-se uns aos outros. A submissão, ela honra a Deus, ela é a maior pregação da igreja. Aí a gente vai seguir. Vamos entrar nos dois pontos que talvez tenham a ver com relacionamento marido e mulher, namoro, etc. Mas essa é a base sobre sujeição, sobre o que é sujeição e como a forma como nós vemos normazinhos demais, ela vai nos dar a base para o seguinte. Então vamos lá. Homem, marido, eu vou começar por essa parte. Ame cada um, versículo 25, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vamos parar por aí. Primeira coisa para a gente entender. Esse texto, ele é tão importante, que se você estudar o que era o relacionamento para o Império Romano, você pode estudar o que era o relacionamento do Império Romano, as bases da história, você vai ver que o homem romano, em várias ocasiões, tem relatos de ter o seguinte pensamento: homem, mulher é apenas para procriação, prazer é homem com homem. Era um pensamento geral. O pessoal dizendo que a Bíblia ela não entende a nossa cultura, talvez mais do que a gente imagina. Os homens viam as mulheres como objeto de procriação. Mulheres, casamentos eram amaldiçoados se a mulher não tivesse filho. A cultura da época, uma cultura patriarcal, não machista, nunca diga isso, porque isso é anacrônico, isso é fora do contexto histórico. Isso seria um erro seu. A Bíblia é machista, a Bíblia é, não, primeiro, a Bíblia não é nada disso, a cultura. A cultura é patriarcal. O homem era valorizado acima de tudo. E a mulher, ela não era nem contada. Eu não estou falando isso aqui, não. Estou falando do Império Romano, do Império Grego. Por exemplo, se você estudar a história de Alexandre o Grande, você vai ver que ele era um homem que ficava o mais homens que a história pôde relatar. E usava as suas mulheres como procriação do seu reinado. Apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, vai para esse contexto e fala o seguinte: ei, bonitão, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Se entregou. Pastor, mas a gente, a maioria de vocês estão namorando, alguns estão noivos. A gente precisa aprender isso agora. A gente precisa aprender isso agora. E aí, me permita, eu vou fazer palavras agora muito diretas a homens e depois muito diretas às mulheres. Homens, nós somos covardes na hora de amar, nós somos covardes na hora de entregar, quando o nosso referencial entregou tudo pela igreja. A vitória de um homem, a vitória de um marido, e uma das maiores dela é a conquista da sua mulher. As conquistas que a sua mulher tem. Homens que arrotam masculinidade, que na verdade são crianças, são meninos mimados, que tratam a mulher como objeto de prazer, que traem, que nas costas dela falam de outras mulheres, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós, homens, devemos amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Significa que você precisa aprender a se entregar por amor à sua mulher. Sujeitar é uma palavra que atinge todos nós. Nós já falamos de sujeição aqui. O fato do homem ser o cabeça da igreja, anote isso, o fato do homem ser o cabeça da igreja, cabeça da família, não lhe dá o direito de espremer e de humilhar uma mulher. Porque Cristo, sendo o cabeça da igreja, morreu pela igreja. Por que é que os nossos relacionamentos fracassam? Porque estão se formando meninos, meninos, crianças, que acham que a vida familiar é um videogame e que se perder pode trocar o jogo e começar outro. Meninos, crianças. Adolescentes que começam a namorar e conseguem amar a todas as partes do corpo de uma mulher, menos amar a mulher como ela é. Desculpa se essa palavra, e não é que você queria ouvir no sábado à noite. Homens, aprendam a amar as suas esposas. Pastor, mas eu ainda namoro e vou... Então, meu irmão, já bota na tua cabeça que você precisa aprender desde agora a se construir um homem e amar a tua esposa. E deixa, vamos colocar os pingos nos is aqui. Amar a esposa não significa pagar todos os restaurantes. Amar a esposa não significa ser o melhor em tudo. Amar a esposa não significa ter todas as respostas. Amar a esposa não significa ser o todo-poderoso, independente do momento que você vive. Amar a esposa significa se entregar por amor a ela, ainda que às vezes você queira sufocar aquela mulher. Nunca quis com a Raquel, imagina, ela pode estar vendo. Nunca quis. Divórcio nunca, assassinato talvez umas 3 vezes. E eu digo que o casamento tem um problema. Você está namorando, irmão, deixa eu falar uma bênção para você. Você brigou aí com a tua namorada, vai cada um para o canto. Quando você casa, você dorme do lado do Bin Laden. Você está brigando, aí você fica com medo de tomar uma facada qualquer hora da noite. Qualquer movimento brusco, tu já está aqui. Sai! Está lá, irmão. Tem que olhar para a cara dali, do inimigo mora ao lado. Sabe aquele negócio? Gente, precisa aprender isso aqui. Parar de deixar o mundo ler a Bíblia para você. O Instagram está lendo o mundo para você, você está dando amém para o Instagram não ler a Bíblia. Sabe o que é interessante? 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4, diz o seguinte, que o corpo do marido não é do marido, pertence à mulher, e o corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao marido. Sujeição. Sujeição. Pastor, mas o homem é o cabeça da igreja. Sim. Aí vamos para a parte 2. Homens, aprendam. Aprendam algo que todos nós precisamos aprender. Nós somos os responsáveis pela espiritualidade da casa. Pastor, mas eu tenho 15 anos. O que eu tenho a ver com a espiritualidade da minha casa? Se você começar a buscar Deus agora, meu filho, você que tem 13 anos, olha para mim, menino de 12 anos, tem, e, se tiver alguém menor, também me escuta. Estou falando contigo. Se você começa a ler a Bíblia todos os dias, a ter vida de oração, a colocar Jesus como base do teu relacionamento, eu não preciso nem estender as mãos e profetizar sobre a tua vida. Você terá um relacionamento e um casamento bem-sucedido. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode direcionar ninguém para um caminho que nunca foi. Homem, cabeça da igreja, da família, é o líder, é o sacerdote da casa. É quem deve liderar, é quem deve tomar a frente. Não é, isso não significa autoritarismo. Isso significa liderar com. Significa que eu vou incentivar a minha família a orar. Significa que eu vou incentivar a minha família a estar na igreja. Significa que se tiver que fazer um movimento brusco, eu vou ser o primeiro a clamar ao Senhor e a pedir a Deus pela minha família. Porque os líderes da história da igreja, todos eles foram à frente no campo de batalha. Por que homens não conseguem liderar sua casa? Porque são imaturos. Porque não conhecem a Deus, querem liderar na força do braço. Daí nasce, por exemplo, os homens que vão e batem mulheres. Isso, para mim, é uma das coisas mais me indigna. E confesso, eu estou pregando debaixo de muita oração. Isso aqui me dá Homem que para ser homem tem, tem que pressionar a mulher. Covarde. Covarde, não leu a Bíblia. Vai prestar contas do que está fazendo a Jesus. A sua família, você quer casar, você vai casar um dia. Entenda, construa a base agora, porque você será o líder da tua casa, você prestará contas. A minha primeira ovelha não é você. Desculpa, você não é a ovelha mais importante da minha vida. A ovelha mais importante da minha vida chama Raquel, João Pedro e Tel. Por ele eu deixo todas as outras ovelhas. Todas. Abro mão do tempo que for necessário por amor aos meus filhos, porque deles eu prestarei contas. Paulo vai dizer a Timóteo que um líder que não consegue liderar a sua própria casa não pode ir à frente. Homens, amem as suas mulheres, homens, então, mulher não é objeto sexual, mulher não é objeto de prazer. É o que a cultura está dizendo para nós, que todo mundo virou objeto de prazer, todo mundo virou um objeto sexual. Sabe o que acontece? Isso está tão ruim que o número de mulheres que sentem carência abandonadas por falta de amor, tem muitas outras coisas também, não vou entrar nesse mérito, mas cresce. Mulheres abandonadas dentro do relacionamento. Mulheres que vivem sozinhas dentro de um casamento. Casamento de gente que dorme em outro quarto. Gente tem que buscar restauração em Jesus. Jesus restaura. Eu sei que eu estou falando para a maioria que está namorando, mas preste atenção. Se você não colocar em pauta a construção da sua família, o diabo já está fazendo isso por você, tá? O diabo já vai te dar experiências sexuais. Você sabia, por exemplo, uma experiência sexual tua, obviamente errada porque é fora do casamento, ela pode destruir o teu relacionamento com a tua família e afetar a vida dos teus filhos, que você só vai ter daqui uns 15 anos. Você tem que ser responsável. O hoje não é tudo que a gente tem pela frente. Homens, aprendam. Meninos, aprendam. Nós precisamos nos preparar. Eu acho tão lindo que as meninas, desde muito novinha, elas brincam de casamento, né? Você perguntar para uma menina que começou a namorar hoje, ela já sabe o vestido, aonde vai casar, a cor do buquê. Daminha, página, eu não sabia nem que existia isso antes de eu casar. Eu não sabia, gente. Quando eu descobri, e a Raquel, ela pesquisava em uma loja escolher um sapato. Eu falei, gente, meu sapato é branco. É óbvio. Fácil de escolher. Não. E já tinha lá a parada que ela tinha desenhado. Não sei se o noivo era bem como eu queria, mas eu cheguei com tudo, irmão. Eu surpreendi. Ela devia estar com um problema de vista, eu cheguei, eu estava lá. Era isso, né? Bater, abrir, se vos já, buscar e achareis. Último ponto. Mulher, sujeitem-se ao seu marido. Versículo 22. Mulher, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Vamos lá. Então agora, a gente já resolveu os homens. Vamos para a parte das mulheres. Eu queria, antes de você, mulher, me ouvir, você não conhece a minha vida, me chamo Guilherme, sou casado com uma mulher, a mulher mais linda desse mundo, chamada Raquel. Raquel é uma líder dentro da igreja, foi ordenada em breve ao ministério pastoral, que é uma pastora. E ela lidera, ela tem o ministério dela. Liderou por muito tempo o IUF junto comigo. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou falar algumas coisas de sugestão, você pode achar. Eu sou casado com uma pessoa que lidera, que tem autonomia e liberdade para liderar. Lidera o ministério, vive, tem voz dentro de casa, participa das tomadas de decisão. Então eu tenho autoridade e tranquilidade de dizer a você o que eu vou falar aqui. A Bíblia, ela traz para nós uma hierarquia conjugal. Hierarquia conjugal. O qual o marido é o cabeça, o líder da família. Sim. E a mulher, ela precisa estar submissa a esse marido. E a palavra, de novo, vou voltar à palavra submissão. Uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. O mundo pega esse texto aqui. Ele quer dizer a você que a Bíblia ela é machista, que a Bíblia ela oprime, que a Bíblia... Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Quando o mundo todo, eu digo, a mulher não podia liderar, está lá em Juízes, você pode abrir depois a Bíblia. Quando o mundo todo dizia que era rei, era homem, isso aqui, o Senhor levantava uma mulher chamada Débora, como juíza. Sabe o que era juíza? Era uma das líderes do povo. Tinham dois, cada um liderava uma parte. Débora era uma mulher. Sabe quem foram as primeiras testemunhas que viram Jesus ressurreto? Você sabe quem? Hã? Mulher, né? Pois é, a voz da mulher não era válida nem para contar. Mas Jesus permitiu que a maior verdade do mundo caísse da boca de uma mulher. A próxima vez que te falarem que Jesus, a Bíblia é machista, você tem autoridade em Cristo para repreender e amaldiçoar a boca de quem está sendo usado por Satanás. Porque a Bíblia fala de um Jesus que morreu por todas as mulheres. A Bíblia fala de um Jesus que se entregou por amor a todas elas. A Bíblia fala de um Jesus que, enquanto queriam apedrejar as mulheres nuas por causa do adultério, tem lá, está na Bíblia. Ele se projeta. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Me diga qual homem faria aquilo na época. A Bíblia fala de um Jesus que conversava com prostitutas. Um Jesus que a mulher lavava os seus pés com o cabelo, ela lhe tocava. Isso é completamente abominável para um rabino. Jesus estava lá. A Bíblia fala da história de Priscila, uma das maiores líderes da igreja no Novo Testamento. Então, por favor, lave a sua boca para falar que a palavra do nosso Senhor Jesus é machista, porque Jesus morreu pela liberdade, pelo direito de todas as mulheres. Quando a Bíblia fala de submissão, a Bíblia não está dizendo, mulher, que a mulher deve ganhar menos que o homem. Não. A Bíblia não está dizendo que o homem deve ser CEO e a mulher não. A Bíblia não está dizendo que a mulher não pode ser pastora. A Bíblia não está falando isso. O dom, ele não é por sexo e por gênero. O dom é dom de Deus. Mulheres são pastoras, tanto como homens são pastores. Mulheres não devem se submeter, ser submissas ao autoritarismo. Mulheres não devem ser submissas quando um homem resolver agredir e ir contra ela. A Bíblia não defende feminicídio ou coisa alguma. Isso é uma palavra muito séria. Porque a Bíblia, ela não diz que a mulher, por exemplo, ela não tem condições de chegar a algum lugar. Isso não é a Bíblia que diz. Talvez alguém diga que a Bíblia diz isso. Mas você vai procurar de uma ponta a outra e dizer e ver que, inclusive, as mulheres profetizavam na igreja. Paulo está dizendo em Coríntios, mulheres, ao profetizarem, cubram os cabelos. Cobrir o cabelo era uma questão de culto, um ritual, uma cultura de culto. Mas ao dizer que elas profetizavam, profetizar é caráter público de pregação. E tem gente dizendo que mulher não falava na igreja, não está entendendo nada da Bíblia. Não entendeu nada. O que o texto aqui está falando, mulher, é de uma submissão, de uma hierarquia conjugal. Não significa que mulheres não podem liderar empresa, não podem liderar ministério. Nós temos aqui dentro, por exemplo, a Natália, que lidera o nosso ministério de recepção. Nós temos a Fernanda e a Duda, que lideram o nosso ministério de comunicação. Tantas outras mulheres em cargos de autoridade dentro da igreja. Porque nós, como igreja do Rei, entendemos que a mulher tem espaço de liderança. Mas o que estamos dizendo aqui é que dentro de um casamento, o líder da família é o marido. O líder da família é o marido. Quer dizer que o marido é autoritário? Eu já falei sobre isso, não, um pouquinho? Não. Quer dizer que o marido... Pastor, mas eu estou namorando fulano? Fulano não tem. Está namorando errado, chuta. Sério. Você está namorando um cara que tu sabe que não tem condição de liderar a tua casa, tu vai continuar com ele para quê? Vai casar um banana mesmo? Não vai. Mulher, case com alguém que você tenha paixão e prazer em se sujeitar. Essa é a coisa mais linda. É quando você vê uma mulher que aprendeu e se sujeita por vontade de Deus e por amor. Que confia. Gente, tem ato. Sabe o que é? Pra mim, é um dos maiores atos de amor, quando o Theo, meu filho, bonitinho, fofinho, gordinho, faz um monte de besteira, mas ele é fofinho. Quando ele tem medo, quando ele se assusta, quando a luz acaba, se eu não estiver em casa, se eu estiver em casa, sabe o que, é que ele faz? Papai, papai. Ele entrega a defesa da vida dele a mim para cuidar, porque ele confia, não é porque ele é obrigado. Mulheres, casem com maridos que vocês confiam, a liderança da vida espiritual de vocês. Pastor, mas eu estou namorando. Comece agora a escolher. O cara não quer nada com Deus, vai liderar o quê? Vai te liderar para o... sei lá. Avalia, pensa. Pastor, a menina é, o namorado é o cabeça do namoro? Não, mentira. Muitos têm pensado. A mulher, quando ela namora, ela é submissa ao seu pai e à sua mãe. A mulher, ela se sujeita ao marido quando ele for marido. Enquanto você não for, você não puder se sujeitar, você não pode casar. Ok? Marido, namorados, vocês não são cabeça de nada, a não ser do pescoço de vocês. Agora, mulheres, entendam uma coisa. Quando se vive um relacionamento com Deus, se submeter se torna prazer e não peso. Se submeter se torna dádiva, se torna honra. É tão lindo ver um casal que se equilibra. Você acha que por submissão, por exemplo, a Raquel não chama a minha atenção? Não deve? Sim. Porque a Bíblia também faz falar em Provérbios que a mulher sábia edifica a casa. Aí deixa eu te falar uma pergunta. Quem que é o mais importante? Quem lidera ou quem edifica? Você sabe quem é o mais importante? Quem lidera ou quem edifica? Quer dizer que esse texto bíblico não está defendendo a hierarquia, a ordem de importância, porque Cristo morreu por homem e por mulher, por marido e por mulher. Não tem a ver com importância e com valor. Tem a ver apenas com hierarquia de liderança. Apenas, né? Isso é muita coisa. Gente, entenda uma coisa. O mundo tem tentado pregar a Bíblia para a gente. Tem sim. Porque o diabo, ele fez isso. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo estava lendo a Bíblia para Jesus, distorcida. Mulher, entenda, a direção espiritual da sua casa, você é menina e vai casar, já vá trabalhando isso dentro de você, porque eu sei que é um choque cultural. É um choque de cosmovisão. É duro. Mas há uma importância na submissão. Foi assim que Deus fez. Isso não é uma resposta banal. Foi desse jeito que Deus fez. E entre as maiores disfunções de casamento é quando a mulher tenta sentar num lugar que não é dela. Porque ela não foi feita para isso. Novamente, não estou falando aqui de opressão, estou falando de liderança. Liderança é algo saudável. Pastor, qual que é o limite da submissão? Por exemplo, Pedro, ele vai escrever nas suas cartas que nós devemos nos submeter às autoridades. Mas Pedro, em Atos capítulo 5, ele não faz o governo o obriga, as autoridades o obrigavam. O domínio, o limite da submissão é quando essa submissão à pessoa se torna maior do que a submissão a Deus. Deu para entender? Quando você precisar submeter alguém mais do que a Deus, o erro aconteceu. Por isso eu digo que a submissão de uma mulher, ela não tem a ver com opressão, ela não tem a ver com cabresto, ela não tem a ver com baixar a cabeça. A submissão da mulher tem a ver com um ato de obediência a Deus, um ato de amor ao marido. E aí, gente, juntos, avançam para onde agora é o Senhor e permanecem firmes. Porque como diz a Bíblia, como diz o Senhor, ninguém separa aquilo que Deus uniu. Sabe, essa é uma das palavras certamente mais difíceis que eu tive que pregar aqui, nos últimos, talvez, anos. Mais difíceis. Porque eu talvez tenha mexido no formigueiro aí da tua cabeça. Mas é a Bíblia. Eu tive muita atenção nas minhas anotações para não pregar absolutamente nada. Tirando chamar o cara de banana mesmo, isso é fruto da alma mesmo, da inconformidade humana. De não pregar nada e não esteja na Bíblia. E aí é que pega. Porque relacionamentos contra a cultura, relacionamentos que podem ser chamados de anormais, começam com um coração quebrantado. E aí eu preciso ir mais além. Talvez você não consiga digerir aquilo que eu estou falando agora. E eu sei que tanto para homens quanto para mulheres, eu estou falando aqui é muito difícil. E para algumas pessoas, dependendo do que viveu, talvez seja mais. Mas vou repetir uma frase que eu disse, e não há nada que Jesus não transforme. Não é porque você não consegue, você não vai. Simples. O cego não podia ver, o Senhor abriu os olhos. O paralítico não podia andar, o Senhor colocou de pé. O mudo não podia falar, e o Senhor o fez. Lázaro estava morto, o Senhor trouxe a vida. Deus é especialista em fazer aquilo que não dá. E essa palavra mexeu com muitos aqui. Eu tenho convicção disso. Eu estou vendo no rostinho. Eu preciso dizer a você que, acima de tudo, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus e deixar Ele cuidar. Eu não sei quantas histórias de sofrimento você teve. Sabe, tem gente que, assim, a história de sofrimento é tão grande que se sujeitar realmente vai ser uma tortura. Mas eu preciso dizer a você que o Senhor, Ele vai aí no teu coração. O Senhor, Ele cura, Ele transforma de tal forma que talvez muitos que nem conseguiam chamar de Jesus de Pai conseguem chamar de Jesus de Pai. O Senhor cura de tal forma e nós nos tornamos aptos a viver o que Ele quer. Olha, preste atenção aqui numa coisa. Se você não entregar a sua vida a Deus, se você não deixar que Ele cure cada cantinho da sua vida, você não vai conseguir viver relacionamento saudável. Porque a raiz de todo relacionamento saudável é a sujeição a Deus. Lembra? A partir disso, todas as coisas vão acontecendo. Talvez hoje você precise clamar por cura a Deus. Por cura. Talvez você precise clamar por coragem para romper relacionamentos tóxicos, abusivos. Esta não é uma palavra fácil, mas é a palavra de Deus. Que você veio aqui hoje, Deus permitiu. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui à toa. Deus veio, Deus trouxe você aqui. Você podia, de verdade, você podia estar em um monte de lugar hoje. Você tinha um monte de convite, um monte de proposta. Você podia estar conectado em um monte de canal no YouTube agora. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer algo com essa palavra em direção a você. Talvez o Senhor esteja num tempo de tratamento aí muito pesado. Mas nós não estamos aqui para brincadeira. Nós não estamos aqui apenas para dançar na presença de Deus. Nós não estamos aqui no encontro social, nós estamos aqui porque nós queremos ser tratados por Jesus. Tratamento dói, a vacina dói, mas a cura é maravilhosa. Talvez o tratamento de Deus esteja invadindo o teu coração aí, mas é porque Deus quer levantar você puro, lavado, remido pelo sangue de Jesus, liberto. Se você não consegue, não tem problema. Jesus está falando para você, venha como estás. Venha, venha. Se não dá ainda, segura na mão de Jesus. Trata, cuida. Eu sei que psicólogo é importante, eu aconselho você aí. Mas Deus é aquele que tem a cura para todas as situações da vida. Você tem histórico de relacionamento abusivo. O Senhor cura e trata de você, Ele te abraça. E Ele é um pai. Ele é um pai. Ele não abusa, Ele cuida. Ele não vai além, Ele entrega. Ele te convida hoje só para entregar o teu coração do jeito que está. Porque por algum motivo você pode não conseguir digerir essa palavra de hoje. Mas essa palavra, ela veio como um anúncio de que algo precisa ser mudado. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Independente de onde você estiver aqui com a gente, conectado. Tempo de tratamento. Jesus é tão bom para a gente. É um amigo que nós nunca vimos. Nunca teremos nada igual. quanto você está pensando na sua vida, ministério de louvor, vou começar a adorar a Ele, ao Senhor. Por favor, não cante. Não é a hora. Mas que essa letra seja a tua oração. Se você não conhecer, não tem problema. Uma música um pouco mais antiga. Mas que ela seja a tua oração. Vai ouvindo a letra dela e vai digerindo.